Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara inicia a semana com votações polêmicas em pauta.
Comissão avança nos debates de legislação para a primeira infância.
Parlamentares avaliam desdobramentos das denúncias na Petrobras.
A Petrobras rescindiu o contrato de obras com a empresa gaúcha IESA, citada nas denúncias de investigação feita pela Polícia Federal. Indignado, José Stedley, do PSB gaúcho, demonstrou preocupação com a demissão de cerca de 1.000 funcionários e cobrou mais fiscalização no momento das licitações da estatal.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que as investigações do escândalo da Petrobras envolvendo diretores da estatal, agentes públicos, empresários e operadores diversos revelam a decomposição política no país.
Eliseu Padilha, do Rio Grande do Sul, repercutiu nota oficial do PMDB, dando conta de que o partido exige que as acusações do processo de investigação da Petrobras sejam apuradas e que as conclusões sejam publicadas quando restará provado que o partido nunca teve nenhuma participação ou benefício.
Já foi aprovada na primeira das comissões técnicas da Casa a proposta que permite a entrada das microempresas no mercado de capitais.
De acordo com o texto da proposição, as empresas poderão manter os benefícios tributários do Simples Nacional. O repórter Murilo Souza tem mais detalhes sobre o projeto.
Proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico autoriza micro e pequenas empresas a recorrerem ao mercado de capitais para captarem recursos financeiros para o desenvolvimento e expansão das atividades. De acordo com o texto, micro e pequenas empresas poderão receber, por meio de ações ou fundos de investimento privados, recursos de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, incluindo sociedades anônimas e sociedades por conta de participação. Foi aprovado um substitutivo do relator, deputado Antônio Bauman, do PROS, do Ceará, para projeto de lei complementar de autoria do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Bauman comenta a proposta.
É um projeto de lei que abre para a micro e pequena empresa a possibilidade de ser financiada no mercado de capitais, né, de obter os recursos, né, de, que garanta a essas empresas a sua expansão, ou mesmo a sua criação, e muito especialmente, como falei, os projetos inovadores no Brasil. O Brasil carecia disso, né, que a micro e pequena empresa tivesse esse acesso.
Atualmente, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas proíbe que empresas desse tipo façam parte do Simples Nacional, caso tenham entre seus proprietários outras pessoas jurídicas. Com o texto aprovado na comissão, as micro e pequenas empresas estariam livres desse impedimento e poderiam acessar o mercado de capitais sem ter que deixar o regime de tributação simplificada do Simples Nacional. O texto aprovado será ainda analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em seguida, segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
A tentativa do governo de fazer uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias indignou Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Para o parlamentar, o gesto representa uma irresponsabilidade fiscal.
Projeto apresentado por Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, permite às empresas reaver créditos do FGTS durante os planos econômicos Bresser e Collor. Na visão do parlamentar, o projeto visa corrigir uma injustiça, já que, segundo ele, muitas empresas não tiveram direito ao crédito na época.
Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, refutou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reduziu de 30 para apenas 5 anos o direito dos trabalhadores questionarem o recebimento de FGTS sonegados por empresários e patrões. O parlamentar enfatizou que é preciso preservar as conquistas dos trabalhadores.
No próximo dia 4 de dezembro acontece a posse da nova diretoria da Associação dos Distribuidores e Atacadistas da Bahia. Valdenor Pereira, do PT baiano, comemorou a escolha dos empresários e desejou sorte à nova administração durante o próximo mandato.
O empresário curitibano Roque Perizaro morreu na última terça-feira, vítima de uma queda de aproximadamente 7 metros. Ao lamentar a morte, Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, manifestou pesar aos familiares e amigos do empresário.
Ciência e tecnologia.
No último dia 19, a Comissão de Ciência e Tecnologia cancelou a audiência pública que iria discutir a qualidade da telefonia celular do país. Integrante do colegiado, Sandro Alex, do PPS Paranaense, informou que a suspensão se deu por causa da ausência de representantes da Anatel na reunião.
Matérias polêmicas fazem parte da pauta do plenário da Câmara nos próximos dias.
Mas antes, deputados vão se juntar a senadores em sessão do Congresso Nacional para votar vetos presidenciais.
Saiba mais sobre as proposições a serem analisadas pelos deputados na reportagem de Paula Bittar.
Está marcada uma sessão extraordinária da Câmara para análise da proposta de emenda à Constituição que garante salário integral a servidores aposentados por invalidez. Relator da proposta, o deputado Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defende a aprovação imediata do texto.
É muito importante a votação desta mudança na Constituição para reparar uma injustiça contra uma classe de servidores aposentados por invalidez. É preciso lembrar sempre que a pessoa não é inválida porque quer. Então não é possível castigar a pessoa só porque ela teve algum tipo de problema que a fez ficar inválida e teve que se aposentar. Então é necessário que isso se corrija imediatamente.
A votação da proposta vinha sendo adiada a pedido do governo, que buscava um texto para deixar claro que os proventos integrais não seriam retroativos. Segundo o líder do PT, deputado Vicentinho, agora já há acordo e o texto só não foi votado na semana passada porque as discussões na Comissão de Orçamento acabaram impedindo votações no plenário.
A dificuldade até então era quando você percebia que ali tinha a questão da retroatividade. Mas o próprio movimento que representa esta tese na sociedade concordou e os partidos também concordaram em que a retroatividade não será possível, mas será assegurada, portanto, esse direito doravante.
Ainda em sessões extraordinárias, os deputados poderão votar a proposta de emenda à Constituição que aumenta em um ponto percentual o repasse de recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios e a proposta que obriga o Executivo a liberar as emendas parlamentares individuais, chamada de PEC do Orçamento Impositivo. Em sessão ordinária, na quarta-feira, o plenário poderá analisar medida provisória que libera 5 bilhões e 400 milhões de reais para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, e o projeto do Executivo com urgência constitucional que muda regras para exploração do patrimônio genético de plantas e animais. As duas propostas trancam a pauta, impedindo a análise de outros projetos de lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Agricultura.
A Cooperativa Central Aurora Alimentos de Chapecó, em Santa Catarina, embarcou na última semana no porto de Itajaí o primeiro container de carne suína brasileira para os Estados Unidos com 25 toneladas do produto. Celso Maldaner, do PMDB, acrescentou que já há a contratação de uma segunda carga ainda para este ano.
No dia 16 de novembro foi inaugurada a edição de número 73 da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados em Cordeiro, no Recife. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o evento é um marco na bovinocultura pernambucana, já que acontece desde que o estado foi considerado área livre de febre aftosa.
Na última segunda-feira, 17 de novembro, foi realizada a sessão solene na Câmara para comemorar os 30 anos de fundação do Movimento dos Sem Terra. Ao parabenizar o MST, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressaltou a importância da entidade na luta pela reforma agrária e distribuição de terra.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, registrou o falecimento do agricultor e militante do PT em Ronda Alta, Nereu Conterato. O parlamentar destacou o trabalho realizado pelo companheiro em prol dos trabalhadores rurais.
Meio ambiente.
Sancionada pelo governo federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos concedeu prazo a todas as cidades brasileiras para darem um fim aos chamados lixões. Para Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, a nova legislação é fundamental para mudar o padrão de comportamento tanto na produção como no consumo.
Desenvolvimento regional.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, voltou a lamentar a falta de acordo sobre a votação do veto presidencial ao projeto que cria municípios no país. Defensor da derrubada do veto, o parlamentar lembrou que há 18 anos não é criado nenhum município e que várias cidades aguardam pela emancipação.
O Congresso promulgou a proposta que prevê a reintegração ao quadro federal de servidores de funcionários e policiais militares que tinham vínculo com os ex-territórios do Amapá e de Roraima. No entanto, Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, criticou a demora para a regulamentação da matéria.
Previdência.
Antes de votar a PEC que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, pediu que os parlamentares reflitam sobre o manifesto do grupo Vítimas Invalidez, que não se sente atendido pelo texto que está sendo apresentado.
Saúde.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, voltou a defender a aplicação do piso salarial dos agentes de saúde e combate às endemias. De acordo com o deputado, a remuneração está na lei e precisa ser obedecida pelas prefeituras, governos estaduais e federal.
A Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência para debater a utilização do canabidiol para fins médicos. Segundo Paulo Folletto, do PSB Capixaba, o derivado da maconha é o único meio disponível atualmente para combater a epilepsia refratária.
O cardiologista Adib Jatene faleceu no último dia 14, aos 85 anos, vítima de infarto. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, prestou homenagem ao médico que, segundo o deputado, sempre se preocupou com a qualidade da saúde e das faculdades de medicina no país.
Pode ser votada nas próximas semanas a proposta que estabelece um marco legal para a primeira infância.
O texto define diretrizes para as políticas públicas de acompanhamento das crianças até os 6 anos de idade.
A jornalista Noelle Nobre tem outras informações sobre a iniciativa.
A Comissão Especial da Primeira Infância começou a analisar parecer do deputado João Ananias, do PCdoB do Ceará, ao projeto de lei que pretende ser o marco legal da fase da vida que vai de 0 a 6 anos de idade. A expectativa é votar o relatório em 2 de dezembro. João Ananias apresentou um texto substitutivo ao projeto original da Primeira Infância. O parlamentar sugere uma lei própria com as políticas e algumas alterações na legislação vigente. Entre as inovações está a ampliação da licença paternidade para 30 dias. Atualmente, pela Constituição, o homem que se torna pai tem direito a 5 dias de licença. João Ananias acredita que a mudança colocará o homem em pé de igualdade com a mulher.
No momento que a gente coloca o pai como cúmplice, ombreado com a mãe, nós estamos mexendo também nessa condição de desigualdade de gênero. E garantindo ao pai a condição de poder acompanhar, apoiar numa fase muito difícil para a mulher, logo após no período de puerpério, logo depois do parto.
Em linhas gerais, a proposta traz diretrizes para as políticas públicas e a determinação de que elas se articulem em uma política nacional integrada. O texto elenca como áreas prioritárias de atuação: saúde, alimentação, educação, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí cassou o mandato do prefeito e da vice-prefeita de Valença por irregularidades nas prestações de contas das eleições de 2012. Surpreso com a decisão, Marlos Sampaio, do PMDB, informou que vai se reunir com lideranças da região para decidir quais os rumos da legenda após a decisão.
A trajetória política de Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, foi lembrada por José Aníbal, do PSDB de São Paulo. O parlamentar citou a atuação de Inocêncio Oliveira na aprovação do Plano Real, em 1994, que viria a mudar a situação econômica do país.
Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, prestou homenagem a Inocêncio Oliveira pelos 40 anos de vida pública que emprestou ao Brasil, ao Congresso Nacional e ao Estado de Pernambuco.
Ao prestar homenagem a Inocêncio Oliveira, Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, destacou que foram 40 anos de vida parlamentar construída no Congresso Nacional, com destaque para os momentos históricos vividos na Câmara dos Deputados.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, elogiou a postura de Inocêncio Oliveira em momentos de embate na casa, quando se mostrou aguerrido e compromissado, servindo de exemplo a outros parlamentares.
João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, saudou Inocêncio Oliveira, reconhecendo o trabalho que o parlamentar fez em defesa do povo pernambucano e do Nordeste em 4 décadas, sempre compromissado com os mais pobres.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, destacou o trabalho de Inocêncio Oliveira na construção do poder legislativo no país, além de estimular os jovens a entrarem na política nacional. Segundo ele, o parlamentar vai fazer falta à Câmara dos Deputados.
Ao parabenizar Inocêncio Oliveira pelo trabalho desenvolvido em 10 anos como deputado, Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, ressaltou que, com sua despedida, o parlamentar vai deixar uma lacuna na casa.
Ao homenagear Inocêncio Oliveira por seus serviços prestados à população brasileira, José Chaves, do PTB pernambucano, ressaltou o papel da família do parlamentar, que garantiu uma base para sua trajetória política.
O centenário de nascimento do ex-deputado Aloysio Nunes Ferreira foi lembrado por Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. O parlamentar comentou a trajetória política de Aloysio Nunes, ressaltando que suas ações inspiraram as novas gerações de políticos.
Segurança Pública.
O Exército Brasileiro lançou o projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou a importância das ações de combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas e contrabando nos cerca de 600 quilômetros de fronteira em Mato Grosso do Sul.
Projeto em debate na Câmara concede adicional de periculosidade para professores que trabalhem em presídios.
A proposta equipara os profissionais da educação que atuem dentro de prisões, cadeias ou carceragens aos trabalhadores em segurança ou expostos a inflamáveis, explosivos e energia elétrica.
Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Lara Raggi.
Professores que atuam em prisões poderão ter direito a receber adicional de periculosidade. É o que prevê projeto de lei aprovado pela Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados este mês. Apresentado pelo deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, a proposta prevê adicional de periculosidade para os trabalhadores em educação que atuem exclusivamente junto ao sistema prisional brasileiro. De acordo com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, o adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário. Hoje, pela lei, as atividades ou operações perigosas são aquelas ligadas à segurança pessoal ou patrimonial ou aquelas em que haja contato permanente com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Para o relator da proposta, deputado Policarpo, do PT do Distrito Federal, essa definição está desatualizada. O parecer dele foi favorável à matéria. Para ele, não há como negar o estado permanente de perigo a que está submetido o trabalhador que exerce sua atividade em presídios.
Projeto importante para o sistema prisional, porque ao remunerar melhor os professores, isso também estimula que os professores possam exercer melhor essa atividade e facilita o acesso à educação.
O projeto segue para análise conclusiva das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Cultura.
A Comissão de Cultura aprovou proposta de feriado nacional para o dia 20 de novembro. O parecer, de autoria de Paulão, do PT de Alagoas, foi favorável ao projeto devido à simbologia na luta em prol da cidadania e da oportunidade para todos os brasileiros, independentemente da origem étnica.
O dia 18 de novembro foi marcado pelos 200 anos da morte do arquiteto e escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ao exaltar o trabalho do artista, Lael Varela do DEM afirmou considerar Aleijadinho como a principal referência do barroco brasileiro.
Em 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira. Ao lembrar a data, Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou a ação da Câmara e do Senado em hastear a bandeira brasileira em frente ao Palácio do Congresso Nacional como celebração.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, eu sou o Paulo Otarã.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você e agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Quando a União transfere dinheiro para que estados, municípios ou organizações não governamentais realizem um programa de governo, é feito um convênio, contrato de repasse ou termo de parceria. E para evitar que os gestores cometam erros na aplicação dos recursos, o Tribunal de Contas da União acaba de lançar a quinta edição da cartilha Convênios e Outros Repasses. A cartilha traz informações atualizadas sobre as etapas desses acordos. Isso porque todos que firmam essas parcerias devem utilizar o Sistema de Gestão de Convênios, SICOMV. Para isso, é preciso saber como alimentar o sistema com informações sobre processos de compras, contratos, pagamento e prestação de contas. Todo esse conteúdo está na cartilha Convênios e Outros Repasses, disponível no www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.